Mais que as barreiras enfrentadas pelas mulheres, aquelas que têm algum tipo de deficiência são normalmente excluídas das discussões sobre diversidade. Além da invisibilidade, elas encaram questões sobre o controle dos seus corpos, muitas vezes estigmatizados. Ora são tidas como incapazes, ora são infantilizadas ou hipersexualizadas.
Existem ainda situações em que a história de mulheres com deficiência é usada como forma de superação, em uma narrativa dramática e preconceituosa. Escutar o que essas mulheres têm para dizer e conhecer as histórias não romantizadas de pessoas com deficiência talvez seja a forma mais eficiente para fugir do capacitismo.
Por isso, neste episódio, nós vamos escutar o que três mulheres com deficiência têm para falar. Uma delas é Isabela Medeiros, mestra em Engenharia Bioquímica pela Universidade do Porto.
Sempre gostei muito de cálculo, física, matemática. É o que todo mundo de exatas gosta. Então, eu fui seguir essa área de engenharia na graduação. E durante o curso, eu sempre gostei muito de processamento digital e de sinais.
Conversamos também com Fatine Oliveira, mestre em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais e autora do blog Desbuga.
E ainda que eu seja alguém que compartilha de algumas experiências, né, pelo fato de eu também ser uma mulher com deficiência, eu não sou essas mulheres, né? Cada uma tem a sua própria vivência, né, que é única.
E com Isa Meirelles, cofundadora da comunidade Deficiência Tech.
E eu tô aí nessa trajetória de pensar em comunicação, acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de tecnologia desde 2016. Foi quando eu me reconheci também como pessoa com deficiência.
Eu sou Mariana Alencar.
E eu sou Luísa Lages. Esse é Mulheres na Ciência, um podcast do British Council Brasil. Nessa segunda temporada, mulheres contam suas trajetórias na ciência e na tecnologia e mostram qual o lugar da ciência em suas histórias.
Isabela Medeiros é mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade do Porto. Essa conversa foi gravada antes dela defender a dissertação, por isso vocês vão ouvir ela falando que ainda está no mestrado. Em sua pesquisa, ela estuda o uso da visão computacional para identificar lesões de esclerose múltipla na imagem de ressonância magnética do cérebro. No nosso bate-papo, ela falou dos seus estudos, da sua trajetória acadêmica e da relação dela com a deficiência. Oi, Isabela. Me fala um pouquinho sobre você.
Eu sou Isabela Medeiros, tenho 29 anos, sou de Salvador, Bahia. E sou formada em Engenharia Elétrica pela UFBA e agora estou concluindo meu mestrado em Engenharia Biomédica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Eu sempre gostei muito de cálculo, física, matemática, o que todo mundo de exatas gosta. Então, eu fui seguir essa área de engenharia na graduação e... durante o curso, eu sempre gostei muito de processamento digital e de sinais. Então, fui seguindo essa área. E até por ser uma mulher com deficiência, eu sempre tive muito em ambientes cheios de neurologistas. Para quem não sabe, eu tenho paralisia cerebral e distonia, que é um distúrbio de movimento. Isso me fez seguir para querer fazer mestrado na área de engenharia biomédica. Estou no meu segundo ano, já estou terminando a minha dissertação, e agora eu estou trabalhando com visão computacional e análise de imagem médica, em que a gente cria um programa, né, onde ele é capaz de identificar lesões de esclerose múltipla na imagem de ressonância magnética do cérebro.
E o fato de você ser uma mulher com deficiência influenciou nas escolhas da sua carreira?
Sim, foi bastante influenciada pela minha trajetória de vida, com certeza, né, de estar sempre nesse meio e me interessar por questão de acessibilidade e pela diversidade, né? Então, foi algo que influenciou muito a minha decisão de seguir nessa área médica e eu pretendo seguir a carreira acadêmica, sim, talvez esperar aparecer algum concurso de professora. Eu já trabalhei um ano como professora substituta no IFBA também, que foi uma grande experiência para mim, foi meu primeiro emprego. Então, é algo que eu tenho muita vontade de seguir essa carreira. Daí eu não sei como é que vai ser os projetos de pesquisa, né, nas universidades. Por enquanto, esse é o meu plano, seguir com pesquisa e seguir essa carreira de professora mesmo, acadêmica.
O ambiente de engenharia costuma ser dominado por homens. Como é que é para você ser uma mulher com deficiência nesse espaço?
Eu acho que eu fui bastante privilegiada, né, de ter acesso a meios de educação. Minha mãe também batalhou muito para que as escolas me aceitassem na época que eu era criança. Mas, assim, no meio da ciência e de engenharia, quando eu entrei na UFBA, eu acho que a minha turma só tinha 5 mulheres. Era tudo dominado por homem, o resto da turma. Mas, assim, as meninas sempre foram bastante unidas, não senti nada, assim, muito de preconceito em relação a eu ser mulher e estar lá no meio dominado por homens. Nunca passei por nenhuma situação, assim, constrangedora ou diferente. Agora, pelo lado de ser já uma pessoa com deficiência, confesso que teve algumas questões mais problemáticas de faltar acessibilidade, de locomoção entre um campus até o outro, entre uma aula e outra. Então, às vezes, eu tinha que subir uma escada enorme, ou então eu tinha que pedir carona para os meus colegas que tinham carro. Então, essas coisinhas assim pegam, né? Até aulas de laboratório mesmo, precisava de ajuda. Então, aí, mais para essa questão, eu tive algumas dificuldades no meu caminho.
E o que você queria que as pessoas soubessem sobre o que é ser mulher com deficiência na academia?
Nem todo mundo tem o mesmo ritmo e produção que outras pessoas, ou que um homem. Mulher também menstrua, tem aqueles dias de cólica, de mal-estar e tem que trabalhar. Por outro lado, mulher com deficiência também tem que, eu falo por mim, né? Tem que fazer fisioterapia, ou tem dias que eu não me sinto muito bem por questões da minha distonia, preciso fazer aplicação de Botox regularmente, então quando demoro de aplicar, eu me sinto mal, não consigo produzir. Então, acho que nem tudo deveria ser só medido pelo nível alto de produção, sabe? Às vezes, adaptando um pouco, esticando um pouco os prazos ou o rendimento, tem como adaptar isso e produzir bem, produzir um conteúdo, fazer, trabalhar. Não é porque eu sou uma pessoa com deficiência também que eu não produzo, né? Eu produzo, eu estudo, eu já trabalhei, então a gente é capaz sim de fazer as coisas funcionarem.
Fatine Oliveira é designer, mas é na comunicação social que ela desenvolve sua pesquisa sobre mulheres com deficiência. Além da atuação acadêmica, Fatine tem também uma forte participação em discussões sobre a inclusão de pessoas com deficiência em diferentes espaços. No seu blog Desvulga, ela fala da sua experiência como cadeirante e provoca reflexões sobre o capacitismo e o preconceito. Na nossa conversa, Fatine contou sobre as diferentes atividades que ela exerce no dia a dia e falou também sobre a importância de uma ciência diversa. Oi, Fatine, tudo bem? Queria que você começasse a nossa conversa se apresentando.
Bom, meu nome é Fatine Oliveira, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheados, sou cadeirante, eu sou formada em publicidade e atualmente eu sou mestranda pela Universidade Federal de Minas Gerais, estou mestrando em comunicação social, onde eu estou fazendo uma pesquisa sobre mulheres com deficiência no Instagram, estou observando como que essas mulheres constroem narrativas de si através das fotografias. Além disso, eu tenho um blog chamado Desbuga, esse blog também tem um perfil no Instagram, onde eu vou discutindo um pouco sobre a vivência das pessoas com deficiência, trago um pouco das minhas experiências pessoais e também vou abordando algumas questões sobre feminismo. Dentro da temática do feminismo, eu participei da fundação do coletivo feminista Helen Keller, que é um coletivo que foi criado por mulheres de todas as partes do país, mulheres com deficiência, para mulheres com deficiência. Então, é um espaço, hoje, ele já tem mais de 50 integrantes espalhados pelo país, onde essas mulheres estão ali coletivamente produzindo suas pautas e tentando trazer um pouco mais de visibilidade dentro dos movimentos sociais feministas, né, sobre as nossas vivências. Assim.
E o que te motivou a criar o blog?
Eu acho que foi um movimento muito orgânico, poderia dizer, sabe? Porque quando eu vi, eu já estava lá. Eu sempre falava sobre as minhas experiências nas minhas redes sociais pessoais. E aquilo os amigos iam achando interessante, iam compartilhando. Aos poucos eu fui conhecendo outras pessoas com deficiência também. E aí me sugeriam, né? Ah, por que você não escreve um blog? Eu comecei a escrever alguns textos no blog Cantinho dos Cadeirantes, que foi o primeiro lugar onde eu comecei a escrever mesmo como autora, né? E foi muito em torno da minha experiência, do modo como eu encaro as coisas, né? As minhas reflexões. Eu tive a ideia do Desbuga primeiro para o YouTube. Então, no YouTube, eu fiz alguns vídeos falando, né, sobre essas temáticas, sobre feminismo, sobre ser mulher, sobre, enfim, escolaridade, etc. E só que eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu acabei indo para o blog, formalizei, né, escrita no blog. E aí, com pouco tempo, eu comecei a ter um mais alcance a partir do momento que eu me tornei feminista. Então, aí, a temática do blog, ela foi direcionando para tal.
Você pode contar um pouco sobre a sua pesquisa?
Eu faço parte de um grupo chamado Afetos, na UFMG, e esse grupo de pesquisa trabalha com a perspectiva afetiva. Então, a gente tem uma outra ideia da posição do pesquisador durante a pesquisa. O pesquisador, ele está muito mais no lugar de ser um mediador entre o sujeito pesquisado e o leitor. Então, parte muito mais de uma observação desses afetos, desses eventos que acontecem durante a pesquisa, né? Então, a gente está sempre em diálogo constante com esse sujeito, né? Com o tema que a gente está pesquisando, para que o leitor possa participar da escrita também, né? Então, nos interessa muito mais que a fala dos sujeitos, né? E no meu caso, a fala das mulheres com deficiência, que essa fala esteja presente em sua integralidade dentro da pesquisa, do que aquilo que a Fatine acha, sabe? Então, a gente trabalha com o conceito de Levinas, né, de alteridade, que é essa ideia de que a diferença do outro me é absoluta. E ainda que eu seja alguém que compartilha de algumas experiências, né, pelo fato de eu também ser uma mulher com deficiência, eu não sou essas mulheres, né? Cada uma tem a sua própria vivência, né, que é única. Então, é que a voz dela esteja presente na pesquisa também.
Existem estudos que mostram que equipes mais diversas trazem soluções mais criativas. Como que a ciência pode se beneficiar do aumento de pessoas com deficiência nos espaços de pesquisa?
Eu acredito que as pessoas com deficiência, elas têm um olhar mais plural. Eu ouso dizer um pouco mais global sobre as diversas possibilidades do uso de determinadas ferramentas. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, sabe? Pegando, por exemplo, a pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas ficaram sem saber como que elas iriam conseguir manter a produtividade trabalhando de casa. E aí teve-se várias discussões em torno disso, Porém, não houve ninguém que se atentou para a realidade das pessoas com deficiência que já permaneciam dentro de casa e que já tinham essa expertise. Então, ou seja, como nós temos muitas vezes barreiras impostas socialmente, seja pela ausência de alguma ferramenta digital para poder fazer alguma leitura de algum livro, ou seja, nos espaços, a gente acaba tendo que ter mais criatividade para buscar outras soluções, entende? Então, é muito nesse sentido, assim, eu acho que o pesquisador com deficiência, ele consegue observar quais são as diversas possibilidades que um corpo precisa e pode ter. Então, ele vai propondo formas de uso e de manejo daquelas ferramentas que possivelmente outras pessoas sem deficiência não teriam, porque elas não têm a vivência. Então, eu acho que sim, agrega bastante. Né? E para além disso, né, pensar que são profissionais como qualquer outro, que vão ter conhecimento como qualquer outro, né? Isso é importante também estabelecer que sim, a diferença, ela traz consigo, né, todas as experiências, todos esses olhares que você vai, que vão sendo atribuídos ao longo da vida. Mas é importante também considerar que são pessoas, né, que são pessoas que têm ali tanto conhecimento quanto qualquer outro. E por que não, né, abrigar essas pessoas dentro da empresa, né, dentro da sua equipe?
Isa Meirelles atua no mercado de tecnologia há 5 anos. De lá para cá, a convivência com pessoas da área, somada às suas vivências, fez com que ela criasse o Deficiência Tech, uma comunidade que une pessoas com deficiência da área da tecnologia de todo o Brasil. Por meio dessa rede, ela ajuda a promover eventos, capacitar profissionais e a conectar pessoas de diferentes regiões. No Instagram já são mais de 4 mil seguidores interessados no debate sobre inclusão e diversidade na tecnologia. Olá, Isa, seja bem-vinda. Me conta um pouco sobre você e sobre a sua trajetória profissional.
Eu sou a Isa Meirelles, sou formada em Relações Públicas, estou atuando há cerca de 3 anos em uma empresa de tecnologia, me apaixonei aí pelo mercado de tecnologia, encontrei um lugar de inclusão e de acessibilidade muito grande, eu que sou uma mulher com deficiência, eu nasci com glaucoma congênito em ambos os olhos, e acabei recuperando o meu olho, a visão do olho direito e perdi o olho esquerdo. Então hoje eu tenho baixa visão. A minha tecnologia assistiva aí do dia a dia é o óculos e muito o zoom. Então eu sou daquelas que aumenta tudo, coloca zoom em tudo, uso lupa e acaba que a tecnologia me faz ficar muito mais conectada com as pessoas. E eu tô aí nessa trajetória de pensar em comunicação, acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de tecnologia desde 2016, quando foi quando eu me reconheci também como pessoa com deficiência. Isso é importante dizer que, apesar de eu ter deficiência desde pequena, eu acabei passando pelo processo de tomar consciência da deficiência e reconhecê-la aí em meados de 2016. E comecei a usar muito as redes sociais, Mari, para conhecer as pessoas, para encontrar comunidades, entender como que eu poderia, como relações públicas, comunicadora, evoluir aí as pesquisas em termos de acessibilidade na comunicação. E estou aí desde então, muito envolvida com várias comunidades, coletivos e pessoas que estão transformando a ciência e a tecnologia de uma forma geral mais acessível, né, para a diversidade de pessoas, que a gente chama de para maior diversidade de pessoas. E no meio do caminho eu acabei cofundando a Deficiência Tech, que hoje é uma comunidade focada na inclusão de mais pessoas com deficiência no mercado de tecnologia.
Como foi esse processo de reconhecer a sua deficiência? E como que isso acabou impactando no seu trabalho? Teve alguma mudança de percepção sobre a inclusão e acessibilidade?
Nossa, Mari, mudou assim completamente. Vários aspectos, setores da minha vida, vamos dizer assim, porque o que acontece sobre a questão da minha deficiência? Eu venho de uma família que muito bem me acolheu, muito esclarecida sobre, enfim, a deficiência, sobre os grupos minorizados, só que o que a gente tem ainda muito presente entre nós, pessoas com deficiência, é a narrativa médica, o modelo médico de deficiência, que é aquele que acredita que enxerga a deficiência como algo a ser corrigido, então, como uma doença, por exemplo. Então, acaba procurando, buscando tratamento de correção e não de adaptação, sabe? Do corpo que tem uma deficiência, que é alguma diversidade funcional do corpo, querendo adaptar o corpo ao meio ambiente, ao invés de buscar alternativas de fazer com que nós consigamos, através de tecnologias assistivas, através de programas, enfim, né, de várias formas aí de inclusão, a gente consiga conviver na sociedade com as nossas deficiências, sem querer corrigi-las, né? Então, eu acho que isso aí ficou muito presente ao longo da minha vida, trabalhando com... Eu sou de comunicação, mas trabalho em empresa de tecnologia, e acabo pautando muito do meu trabalho em acessibilidade e comunicação, né? Eu fico sempre trazendo essas duas intersecções, né? Fazendo essa intersecção entre as novas tecnologias de comunicação e acessibilidade. E acabo trabalhando dessa forma. Então, sim, desde que eu reconheci a minha deficiência, assim, mudou muito o rumo da minha vida profissional, pessoal, tudo junto.
E agora vamos falar um pouquinho sobre o Deficiência Tech. O que de aprendizado esse projeto proporcionou para você?
Eu acho que, assim, muitas formas de viver a vida, muitas formas de interagir com a tecnologia. Então, por exemplo, lá na Deficiência Tech, a gente tem pessoas surdas na nossa comunidade, a gente tem pessoas com neurodiversidade, com autismo. Então, qualquer reunião que a gente faça, a gente tem que ficar se adaptando, sabe? Encontrar novas formas de comunicar. Então, a gente acaba, por exemplo, na reunião... Agora evoluiu muito, mas ano passado, por exemplo, a gente precisava ficar procurando ferramenta para conseguir colocar legenda ao vivo, ali automática. Às vezes não funcionava, então uma pessoa digitava para que a pessoa surda conseguisse ouvir. Ou às vezes entrava uma pessoa intérprete na reunião, assim, de voluntário para ajudar na comunicação. Então, a gente acaba convivendo muito aí com essas diferentes formas de comunicar. Isso, assim, foi o meu principal fator aí ano passado, desde o lançamento da comunidade, aprender a se comunicar com as diversas pessoas, com seus diferentes níveis de deficiência e também uso de tecnologias, encontrar uma forma de comunicação em comum. Então, são os tipos de coisa que a gente acaba convivendo, que a gente percebe realmente como o nosso olhar individual é muito limitado, sabe? E a deficiência tech trouxe muito isso para a minha vida, como comunicadora, aprender a amplitude mesmo da comunicação que a gente tem convivendo com pessoas com deficiências diversas.
Mulheres na Ciência é um podcast do British Council Brasil, produção da Matildas Comunicação com trilha original de Felipe dos Santos.